Olá, olá! Seja muito bem-vindo a mais um Globalcast, o podcast oficial do Personal 5 Dígitos. Aqui, nós discutimos as estratégias da sua jornada presencial e online para você viver uma vida de 5 dígitos, ou seja, faturar acima de 10 mil reais por mês. E se já alcançou os 10 mil, aí partir por 20 mil reais por mês. Eu sou o Léo Bianchini.
Eu sou o Rafa Miranda.
E o tema do nosso bate-papo de hoje é dor no joelho. É um nicho lucrativo?
Opa!
Interessante esse tema, hein?
A gente vai fazer tipo um fake Nary ou não, ou tipo comprovado e tal.
Será? Será?
Nós vamos bater o martelo aqui hoje,
velho. Vamos tentar bater o martelo aí, dizendo por que a gente trouxe esse tema.
Boa! Porque tem personal trainer que manja muito desse assunto.
Sim.
E aí ele estudou isso, fez pós-graduação nessa parte e tudo. Tem personal trainer que vai muito ali na linha da fisioterapia, gosta muito de estudar essas partes. E é muito legal.
É legal mesmo.
E aí ele traz esse conhecimento todo, às vezes ele cai assim na nossa mentoria e fala assim: poxa, eu sou obrigado a trabalhar com emagrecimento? Não, de forma alguma. Então nós vamos colocar aí um pouco sobre uma reflexão aí disso aí.
Às vezes até pensa que no online não é capaz de trabalhar com dor no joelho.
Exatamente. Né? Então hoje você vai ficar sabendo das coisas aqui.
Hoje tu vai entender
Vai entender mercado, vai entender tudo.
Legal. E pra gente começar, né, eu vou começar aqui trazendo alguns números de dor no joelho, do joelho, né, com relação a números do Brasil que a gente ver aí que procurando, a gente fez uma pesquisa e trouxe aqui para vocês.
Já fizemos a tarefa
de casa. A dor no joelho é representada por uma prevalência de 11,2% na população brasileira. Se considerarmos os dados populacionais no último censo do IBGE no ano de 2022, 17,2 milhões de brasileiros acima de 18 anos tem dores no joelho.
Boa.
A gente tá fazendo parte desse resultado aqui também, né, o Rafa? Eu, pelo menos, o Silvério, acho que é joelho, tornozelo, coluna.
O Silvério deve ter dor em tudo, velho.
Não sei no que o Silvério não tem dor. O Rafa tá correndo desse ainda, né? Tá só no
44, man?
44. Tá estragadinho já, né?
Exatamente.
Lombaria,
galera. Tá estragado,
gente. Mas a gente não pode falar muito também. O Rafa não pode falar muito, né, Silvério? Não tem uma ressonância marcada, olha isso.
Eu tive uma infância muito
Não, foi boa, só. É a minha primeira ressonância da vida.
Primeira ressonância, a gente vai comemorar até esse momento.
É, exatamente.
Mas é um número bem cara, grande, bem relevante, né?
É muita gente, 17 milhões de pessoas com dor no joelho.
E
gente,
tu tava comentando de uma nova pesquisa recente de uma cidade que deu 80% com dores.
Foi dor na lombar.
Dor na lombar.
80% da cidade. Olha que louco. Então é um nicho.
É, e a gente trouxe também alguns outros episódios com relação à inatividade, como isso está aumentando cada vez mais, né, Rafa? Sedentarismo, aumento de peso, que acaba interferindo, né?
Exatamente. Se a gente pensar que a obesidade está só crescendo, que o sobrepeso está só aumentando, a gente também pode intuitivamente já pensar de cara aqui que a dor no joelho só vai aumentar.
Só vai aumentar, com certeza.
Né? Porque aí a galera fala assim: não, mas... E o nosso trabalho, né? Se a gente se unir e colocar todo mundo nessa rede social e cada personal trainer impactar 10 mil vidas, aí pode ser que a gente gere um impacto estatístico.
Sim.
Mas se a gente pensar que cada personal trainer, são poucos no Brasil, são menos de 200 mil personais no Brasil. Se cada um quiser cuidar de 15 pessoas, a estatística que a gente vai fazer, ela é um pouco menor, assim, a influência que a gente vai fazer, estatisticamente falando, na vida, né, na população.
Sim.
Então, por isso que o online... Ele é um complemento da carreira do presencial, ele tem que ser um complemento, porque além da galera do presencial, você também tem que cuidar de vidas no online,
sim,
tem essa pegada.
Sim, legal. E me diz uma coisa, já que tem aí milhões de pessoas nesse nicho, o que torna ele lucrativo ou não? Como eu sei se ele é um nicho em potencial ou se é um nicho a ser considerado?
Boa. Então, ó, dor no joelho. Primeira coisa que a gente tem que fazer como personal trainer é, cara, não é sobre o que a gente quer vender para a pessoa. O que faz a pessoa procurar o nosso serviço é diferente.
Uhum.
Então, tira a concentração tira o foco teu de como que eu vendo para a pessoa para ela eliminar a dor no joelho. Esse não é o primeiro foco. O primeiro foco é na psicologia, na mente da pessoa. Alguém que está com o joelho ferrado. Como é que é a mente dessa pessoa? O que que ela deixa de fazer?
Uhum.
Então, vamos lá. Vamos supor, eu sou um cara que Gosto de jogar uma bolinha de vez em quando. Cara, se eu não pudesse jogar bola, eu nem jogo com frequência, mas se eu não pudesse jogar nunca por causa do meu joelho, é
Sim.
um baita nível de frustração, cara. Ah, quem gosta de correr? Você gosta de correr, né?
Sim,
Você gosta de correr.
sim, sim.
Imagina se você não pudesse correr por causa do seu joelho. Tipo assim, mano, tá proibido. Proibido, já era. Acabou. Não, mas e se eu fizer? Não, 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 você tá com dor. Enquanto você não tratar isso aí. Não, mas eu não quero tratar. Cara, você não tem opção. Se você não tratar, você não
Tu nunca
corre.
mais corre.
Nada feito, exatamente. Então, o joelho, o que que ele priva as pessoas? Vamos pensar nas necessidades da pessoa em si, né? Vamos pensar na questão da pirâmide Maslow dela ali. Vamos pensar o ser humano, que ele tem as suas necessidades fisiológicas, né? Ele tem a sua comer, dormir, sexo, reprodução, etc e tal. Isso é fisiológico,
Sim,
mano. Beleza,
sim.
ok. Então, o joelho talvez aí, ok, não é o tchan do joelho, é essa questão, né? Aí a gente vai para a próxima, vai subindo nessa
Subindo na pirâmide.
hierarquia aí, né? Subindo na pirâmide. A próxima é segurança. Então, opa, segurança. Uma pessoa com o joelho ferrado afeta a segurança dela?
Com certeza.
Afeta a
Com
segurança.
certeza.
Ela perde confiança e desejo de descer uma escada. Ela perde confiança para muita coisa, né? Ela perde segurança, né? Ela fica em, o cenário dela, a base de segurança dela já
Se torna
chacoalha.
toda insegura.
Se a gente vai subindo a base numa esfera social, pô, de relacionamento e tudo, vamos supor, se você faz parte de um grupo de corredor, porque isso te empodera, isso te traz benefícios psicológicos, cara, você até pode fazer parte daquele grupo de corredor ainda, mas você não vai participar da parte mais legal,
É, do
que é correr com
momento.
eles, pô. É o momento com
Exatamente,
eles. É o
exatamente.
momento. Aí vai ter a parte de desafio da tua vida, que é uma parte primitiva, mano. O ser humano precisa se desafiar. Se você tá com dor no joelho, zero desafio em relacionado ao teu físico. Acabou. Acabou. Então, vai pegando a pessoa em várias esferas psicológicas. Ela não pode fazer nada que afete a questão do desafio. Ela não pode atingir desafios com o corpo, porque o joelho dela tá ferrado. A não ser que ela muda completamente aquele esporte, mas é muito raro um esporte assim que você não use
E a pessoa, se ela
por
tá lá porque
coisa.
ela gosta muito,
E
né? A gente
agora
sabe como
aquilo.
que é quando tem uma tribo, né? Aquela coisa toda. Então, se ela
Exatamente.
tá aí, isso
Tipo,
tá interferindo.
eu vou lá de vez em quando na esteira lá e corro, cara. Mas para mim não tem nada a ver o prazer que eu sinto lá. Tem nada a ver com o prazer de jogando bola. Cara, eu gosto de jogar bola. Eu
Sim,
gosto de jogar bola.
sim.
Eu gosto, por exemplo, eu gosto de esquiar. Esquiar foi uma coisa que eu descobri depois de velho, depois que eu tive condição financeira de fazer uma primeira vez. E eu me apaixonei com aquilo. Aquilo foi uma sensação de liberdade absurda na minha mente. Eu gosto de moto também, então. Diz a Amanda que eu gosto de coisas suicidas. Minha esposa, ela é da área da
É, dizem que por
psicologia.
isso que os homens vivem menos,
É,
né?
exatamente, exatamente. Acho que o meu é por esse lado aí. Se um dia eu morrer mais cedo, vocês vão saber que é por causa disso. Aí, ela diz ela que é a coisa suicida. Mas eu gosto disso, dessa questão do desafio,
Adrenalina,
da
né?
liberdade, cara, da adrenalina relacionada à liberdade. E aí, a esquiada, cara, é a mesma coisa que você tá em cima de uma moto. Só que é mais você ainda, velho. É teu pé ali e você se esborracha de vez em quando. O mais legal é que não é igual a moto. Aí o povo
Sim,
pode pensar assim, mas o Schumacher, não,
é,
mas é um caso muito isolado, tudo, né? Era
sim.
um cara que fazia parada profissionalmente falando. Então você pode quebrar um braço? Pode, mas, cara, pode quebrar o braço fazendo tanta coisa
Exatamente.
que até quebrar um braço tá tudo certo. Eu aceitaria quebrar um braço esquiando. Aceitaria. O prazer é bom demais. Então, olha a sensação de liberdade. Ah, imagina se eu moro num lugar. É porque eu moro no Brasil. Então eu vou esquiar de vez em quando. Imagina se eu morasse num lugar onde eu tivesse esqui todo fim de semana. Cara, eu esquiaria todo fim de semana. Todo fim de semana eu esquiaria. Aquele negócio é um prazer muito grande, né? É uma explosão de dopamina na mente. É liberdade absurda, combina comigo demais. E aí eu não poderia. Por quê? Por causa do joelho. Um joelho fudido, você não vai
Você acha que não
esquiar,
dá,
cara.
né?
Um lascado aí, você não vai esquiar. Então é isso. Se eu pensar na psicologia humana, tem três necessidades primitivas também que o joelho está diretamente associado: exploração, liberdade. Então, liberdade, exploração e segurança. Então, essas três questões qualquer ser humano quer. Qualquer ser humano quer se sentir seguro. Qualquer ser humano quer ter um senso de explorar as coisas. E senso de explorar as coisas, gente, que eu tô falando, imagina um senhor que não consegue mais andar. Um senhorzinho que ele acabou de entrar pra cadeira de roda. Ele acabou de entrar pra cadeira de roda, não consegue mais andar. Ele perdeu ali as forças, etc. O joelho dele tá todo ferrado, aquela artrose matando ele. E aí, do nada, e às vezes ele começa a ter que pedir pro filho, pedir pra quem trabalha lá na casa, falar assim, você me leva ali fora pra eu tomar um sol, sacou? Isso é exploração. É o seu poder de explorar. Cara, a gente tem isso é primitivo, velho. É primitivo. Você chegar e falar assim, cara, estou em São Paulo. Esse fim de semana eu vou com o Jeff lá no bairro Liberdade. Legal, cara, exploração.
Tu tem oportunidade, tem a liberdade pra fazer isso.
Você tem a liberdade.
Essa criança faz isso. Gosta de explorar, subir nas coisas.
Isso. Isso é nosso, isso é primitivo. Agora, você tira isso de uma pessoa com o joelho.
Sim.
Sacou? Sim. Você tira isso. Exatamente. Imagina se você tá num nível de joelho, de muleta, de cadeira de roda, e aí você fala assim, cara, eu queria ir tanto lá no Liberdade, mas essa semana eu não consigo, porque não tem ninguém pra me carregar aqui até o carro, não tem ninguém pra não sei o quê, não tem ninguém pra não sei o que lá. Então você perdeu sua capacidade de exploração e você perdeu sua capacidade de liberdade,
nossa,
cara.
Total.
Cara, você ferra com a vida de uma pessoa. Então, primeiro passo é esse, Leozão. Se eu considerasse esse nicho, ele tem potencial, eu tenho que entender assim, ó, quais as consequências do problema na psicologia do ser humano.
Boa.
Então você fala, opa, tem coisa séria,
tem coisa aí,
né? Tem coisa séria. Isso não garante que ele é lucrativo, mas garante que eu preciso dar uma explorada maior nele.
Legal, legal. E como que a gente vai saber se ele é um nicho lucrativo, né? Porque a gente já entendeu que ele tem potencial, mas como que eu posso saber se ele é lucrativo ou não?
Boa. Primeiro ponto, eu tenho que saber os players do mercado. Então, eu tenho que procurar. E aí, eu posso procurar primeiro nos Estados Unidos, que é um mercado mais avançado que o nosso, eu posso procurar lá, porque se aconteceu lá, pode muito bem acontecer por aqui. Às vezes aqui tá num começo, a galera tá se despertando agora, e coisas que eu já poderia ver daqui a 10 anos no Brasil, posso já ver atualmente acontecendo no Brasil. Então, beleza. Aí, eu analiso os players, falo assim, cara, eu vou procurar no Google, eu vou procurar no YouTube, eu vou fazer buscas relacionadas ao assunto. Nessas buscas, eu tento achar quem é a principal pessoa associada ali, as principais, as pessoas que estão maiores. Então, os vídeos com maiores visualizações no YouTube e tudo. Aí eu vejo se aquele vídeo foi um vídeo que o cara produziu ali, temática aleatória, ou se o cara trabalha com aquilo mesmo, se ele trabalha naquela temática. Essa busca é uma busca que ela tem que ser intensa. As pessoas têm preguiça de fazer busca. As pessoas têm preguiça.
E contínua também, né, Rafa?
E contínua.
Sempre tá entrando novos.
Exatamente. Novas pessoas, né? E contínua. Porque às vezes aquele dia eu pesquisei por uns termos, mas na próxima busca eu tive outras ideias de termos e consegui achar. Então eu tenho que pesquisar no Instagram, no Facebook, eu tenho que pesquisar nas redes sociais, eu tenho que pesquisar no Google, eu tenho que pesquisar em tudo. YouTube. Então, beleza. Começo a achar os players. Falo, cara, achei aqui três pessoas que falam de joelho. E que elas parecem ter um engajamento, a galera responde elas e tudo, tal, não sei o quê. Legal. Agora, eu tenho que achar o produto que essas pessoas vendem. Então, eu tenho que achar o produto. Aí, eu acho o produto que elas vendem. Achei o produto que elas vendem, aí eu analiso assim, cara, essa pessoa tem um produto. Qual que é a oferta? Qual que é a promessa? Aí, eu começo a fazer uma espécie de anatomia do produto da pessoa. Qual que é a promessa dela? Eliminar dor no joelho? Volte a jogar o seu esporte favorito. Como é que ela aborda a promessa? Porque o ângulo que ela aborda a promessa para as pessoas, eu já começo a entender o que as pessoas estão interessadas. Porque essa pessoa, provavelmente, ela tem mais tempo de mercado e ela já testou algumas coisas. E, às vezes, ela achou uma promessa ali que está vendendo.
Sim.
Então, é nessa pegada. Então, começa a entender os players, começa a entender quais são as ofertas, quais são as propostas para o mercado. E aí, eu começo a ter uma noção, tipo, opa, achei um cara só. Beleza. Às vezes você procurou, não procurou direito. Eu achei dois nos Estados Unidos, três nos Estados Unidos. Opa, então já são evidências. Cara, não achei ninguém. Continua procurando. Não achei ninguém, Rafa. Tá, tem alguma coisa estranha aí. Porque se não tem ninguém, É um negócio estranho.
Sim.
É um negócio estranho.
Sim.
É, às vezes tem a relação da psicologia, mas na hora que vai vender tem alguma barreira aí. E sobre a barreira, tenho algo para falar aqui, que é muito importante no nicho de dor no joelho. Que é o seguinte, nem todo nicho que tem relação com a psicologia, ele vai ser um nicho ultra lucrativo. Então, vamos pensar. Se você tivesse dor no joelho, seu joelho tá ferrado, Léo. Tá ferrado. E você me viu na internet falando sobre o joelho. De primeira, você vai olhar e falar assim, cara, esse cara eu não conheço ele. E se ele piorar o meu joelho? Você morre mais, você tem mais medo de piorar o teu joelho do que a esperança dele melhorar, né? Você fica com muito mais medo dele piorar e você fala, mano, eu pelo menos consigo ir no bairro Liberdade mancando. Agora, e se esse cara piorar meu joelho?
É, e tu já começa a pensar, meu, é online, ele não vai estar comigo. É... Será que ele vai conseguir mesmo dar um jeito nisso?
Uhum. Então, a gente tem que saber o seguinte, qualquer nicho de dor, joelho não é diferente, você vai ter algumas barreiras adicionais do que, por exemplo, vender para emagrecimento. Uhum. Cada nicho tem a tua barreira, sim. A real é essa. Cada nicho tem a tua barreira, não adianta você querer correr por um nicho que zero barreira, não existe nicho zero barreira. Cada nicho vai ter a tua particularidade. Eu já estou te contando qual que é a particularidade da dor no joelho aqui. É a confiança. Confiança no expert e a confiança no produto do expert.
Sim.
A pessoa precisa confiar em você e ela precisa confiar no teu produto. Isso não vai acontecer de imediato. A pessoa não entrega o joelho dela ferrado para alguém que ela conheceu agora, em 5 segundos, não, falou que o produto é bom e ela vai comprar.
Muito.
Ela vai pesquisar. Então ela vai entrar no que a gente chama de jornada do estudante.
Uhum.
Jornada do estudante é, deixa eu olhar aqui, deixa eu olhar esse cara. Deixa eu olhar se faz sentido o que ele tá falando. Tipo, deixa eu olhar os posts dele.
Ele fala sobre o joelho. Ele fala, vamos ficar por aqui. Vamos
ficar por aqui. Deixa eu olhar. Deixa eu dar uma olhada no YouTube se ele tá por lá. Deixa eu dar uma olhada nisso aqui. Deixa eu ver se isso que ele falou faz sentido. Deixa eu pesquisar no Google, não sei o quê, tal, tal, tal.
Uhum.
Então, essa pessoa, ela vai te namorar. Ela vai te namorar, depois ela vai te comprar.
Vai paquerar primeiro.
É isso aí. Ela vai paquerar, depois ela vai namorar. Aí ela fala assim, cara, te comprei.
Gostei.
Você é foda. É, cuida do meu joelho.
Vamos casar.
Isso é bom. É isso aí, vamos casar. Cuida do meu joelho. Então é nessa pegada. Então tem esse porém. Isso vai exigir mais o quê? Isso vai exigir melhor habilidade de comunicação, desenvolvimento da habilidade de comunicação do expert.
Sim.
Isso vai exigir que o expert tenha uma conexão real com essa dor, com esse joelho e tudo, para ele transparecer esse lado de cuidado. O expert, ele vai ter que ter um perfil.
Conhecer muito daquilo.
Não dá nem para escapar. Ixi, isso aí tem que ser impecável.
Sim.
Isso aí tem que ser impecável, porque é um dos critérios da pessoa falar, é de confiança, não é? Então, é nessa pegada.
Na segurança ali, né?
Exato. E isso, quanto mais você souber a parte técnica, mais fácil de você fazer a parceria com os médicos. Por quê? Porque o médico, o que ele mais duvida do professor de educação física é se ele é profundo no que ele fala, do que ele faz. É a parte que ele duvida.
Sim.
É a parte que gera tem um preconceito ali. Você que estuda muito aquele assunto, você pode sentar com um ortopedista e trocar até de igual para igual. Esse cara começa a te indicar, você pode fazer parcerias online, por aí vai. Então saiba que qualquer nicho onde afeta a segurança em Maslow, na pirâmide Maslow, você vai ter uma barreira adicional de vender, mas é só uma barreira adicional. Tem como você transpor esta barreira.
Sim.
Então, a melhor maneira de saber se ele é lucrativo ou não é, tem gente vendendo já? Tá vendendo. Ok. O que essas pessoas têm de dificuldade ou de facilidade de vender? O que facilita, o que dificulta vender esse mercado? O que dificulta vender no mercado do joelho, eu já contei. Ou seja, tem que se desenvolver como expert confiável. E o que facilita é porque tem a galera que é para ontem, né? A galera, por mais que ele vai demorar de comprar, mas se ele confiar em ti...
É uma dor, né? Tá impedindo ele muita
coisa. É uma dor. Uhum. Então, ele não tem para onde escapar, ele não tem opção, ele tem que te comprar. E essa dor, se ele começa a tomar remédio e coisa, ele sabe que ela vai agravar. Ele sabe que aquela dor vai virar uma artrose, que aquilo vai piorar. Então, ele não quer que aquilo piore. É fácil de mexer com ele. É fácil de gerar sensação de urgência na vida dele. Então, para a gente saber se o problema ele é urgente, a gente multiplica o quanto que ele sente de dor de 0 a 10 e os dias que ele sente dor na semana. Então, se ele sente dor todo dia na semana e a dor está numa intensidade alta, o problema é urgente na vida dele.
Sim.
Aí ele tem que ficar tomando remédio. Tomando remédio, daqui a pouco o estômago dele está gritando, está enchendo o saco dele. Ele fica puto.
E
aí,
resolveu
e não resolveu o
problema.
Não resolveu. Aí vem alguém e fala assim, cara, você vai ter artrose, porque os seus músculos estão fracos e o teu joelho, você não está resolvendo o problema da dor. Você vai ferrar com o teu joelho e você vai ferrar com o teu estômago. E tem como, de forma natural, você eliminar essa dor. Aí ele, opa, peraí, vou namorar aqui, vou paquerar essa pessoa para ver se eu compro dela.
Legal.
Então é nessa pegada. Aqui eu entendo se o nicho é lucrativo. Quanto maior o número de players que já estiver explorando no mercado externo, ou no mercado interno, ou no Brasil, ou fora do Brasil, mais tendência de lucratividade tem ali potencial. Agora, pode acontecer de ter poucos, mas é porque foram poucos que sobreviveram à questão da comunicação. A comunicação, porque, cara, tem 17 milhões de pessoas. Não é possível. Não é possível que ninguém ficou rico no mercado. Isso não deve ser diferente nos Estados Unidos. Talvez deva ter mais do que 17 milhões lá. Então, se você viu 10 pessoas lá e uma no Brasil, é porque o Brasil não acordou ainda para parar.
Exato. E provavelmente, se a galera que tem interesse em trabalhar com dores nos joelhos forem pesquisar a internet, Instagram, alguma coisa, provavelmente vão encontrar alguns globais por lá, né?
Vão,
a gente tem uma galera globais. Aqui do Global vão, que vão, trabalha vão. Com isso, né?
Vão. Tem o Danilão, do Meu Joelho Novo. A gente tem vários, mas eu vou citar alguns aqui que vem de bate-pronto, assim.
Sim.
O Danilão, do Meu Joelho Novo. Danilão já tá faturando acima de 30 mil aí, né? Com esse nicho. Tem o Afonso, o Thiagão Afonso, já está com mais de 15 mil online de faturamento.
Legal.
Juntando com o presencial dele, dá 25 mil de faturamento mensal. E a gente tem mais alunos começando a se posicionar nesse nicho aí.
Legal.
Então já temos globais aí, perfurando o nível da comunicação.
E conseguem fazer muito bem isso que tu falou, né? De se comunicar, de mostrar a questão técnica, de saber como oferecer e cuidar desses alunos, né?
Exato.
E realmente faz um trabalho, assim, excepcional. Muito legal mesmo.
É essa pegada.
Cara. Show de bola.
Então, dá o veredito aí, Leozão.
Vamos lá, vamos resumir nosso episódio de hoje. Boa. Papel e caneta na mão. O mercado de dor no joelho envolve uma ponte de conexão com os desejos universais do ser humano e nesse sentido deve ser considerada para análise do potencial lucrativo.
Boa.
Uma vez que o mercado mostra alguns players começando a escalar e vendendo seus serviços, devemos entender os diferentes posicionamentos desses players e a oferta que estão utilizando para compreender os pontos de conexão com o público comprador. E por último, então, o nosso veredito é que nesse nicho, não é furada, ele é um nicho lucrativo, porém com ressalva sobre a barreira adicional de objeção do público, que é a segurança e a confiança no expert.
Boa, então legal. O nosso veredito,
podemos bater o martelinho, faltou um martelinho
lucrativo.
Aqui, Silvério.
Lucrativo.
Atrás a gente traz o martelinho do Chapolin.
Bate aqui. Lucrativo.
É um nicho lucrativo.
É isso.
Show de bola. Pra você que acompanhou, diz aí pra gente o que você achou, comenta aqui embaixo. Envia pra aquele teu amigo que tem interesse em trabalhar com dor no joelho e tá com medo, ou, né? Tu sabe que ele domina do assunto, diz: olha só, fulano, tem aqui uma possibilidade pra você gigantesca. Manda lá pra ele, marca ele aí, enfim. E se você ainda não conhece a Global, vai lá no @personalglobal_ para você conhecer os nossos livros. Se você não tem a nossa coletânea completa, aproveita que o precinho está acessível.
Boa.
Clica lá no link da bio para você ter acesso, para conhecer as nossas mentorias, para conhecer a nossa pós-graduação, para você fazer parte da família Global. É só ir lá no @personalglobal_. A gente está te esperando aqui no próximo episódio com muito conteúdo. Aqui é o Léo Bianchini.
Aqui é o Rafa Miranda.
E esse é o Globalcast Personal 5 Dígitos. Valeu!